Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando mais um podcast, mais uma X-História. E hoje, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Senhor, o X-História, pela primeira vez, está ao vivo. Cara, o que é que está acontecendo? Primeiramente, meu nome é André Araújo, estou aqui com ele, Silvio Joaquim, e com Samara Vasconcelos.
Tá aparecendo muito essa cara, essa menina, essa cara... Essa moça, assim, eu estou ficando um pouco incomodante, beleza? Já falei aqui logo de cara, foi mal aí, Samara, foi mal, telespectadores. Mas, felizmente, Samara, foi isso aí, desculpa, tá?
Caramba, não, pode se retirar, fica à vontade.
Silvão, assim, eu não sei se foi o melhor jeito de começar esse podcast de hoje, porque a gente tem um grande anúncio para fazer, né? Que vai arrasar quarteirões, talvez destruir, explodir a internet... Então, assim,
irmão, veja só, eu não sei se o início do meu tratamento para calvície é tão grande assim, né? Porque, ó, eu tô com quase, ó, é uma distância considerável, cara, eu tenho que começar a passar minoxidil.
É, eu só não entendi o que tem a ver.
Ah, não era isso não, anúncio não? Não acredito. Tem outro anúncio, então?
Ainda bem que tu não fez propaganda, né? De nenhuma loja aqui, porque, assim...
Não, é
tem que tirar agora do programa. Não.
Diga, de jornal no comércio. É, podcasters brigam e o amigo expulsa o outro. Ficou ruim essa chamada, não foi?
Gente, eu acho que finalmente vocês estão conseguindo ver Silvio e ver realmente o que esse ser é, de fato, né? Então, assim, ó. É isso. Ele é isso, tá? Silvio é isso. Então,
assim, conheçam. Me respondam aqui na enquete. Tá, estava debatendo. Estávamos debatendo eu,
Samara
e André. Agora
sim, peraí, rapidinho. Quem tá vendo no Spotify, continua na mesma. Continua sendo
ouvindo, contado. Né, no caso, né? Vendo ouvindo, é complicado, né, irmão?
É, ouvindo.
Pronto, vocês que estão aqui estão vendo quem é André. Uma pessoa que fala quase, querendo dizer quase. Uma pessoa que não tem uma compostura linguística. Esse é André. Esse é o nível de apresentador do podcast.
Compostura linguística. Boa noite. Ou boa tarde. ou que
boa,
seja.
Ou até um bom dia, né?
É, vê nossa,
vai
Deus,
que.
Deus,
para quem é de boa madrugada também. Mas.
Silvio, qual é o anúncio, Silvio? Qual é o anúncio?
Eu posso, Silvio? Aqui, todos aí, rufem os tambores imaginários, vamos lá. Não, é imaginário, animal, não faz barulho.
E por que tu mexeu, ô amigo?
É imaginário, cara.
Não, velho, não.
E o caos se instaura bem no início barulho. Do podcast.
Por favor,
tá quase
Samara.
Realmente
Samara, Shintayu, compartilha.
Vamos
André, vamos lá. Um, dois, três e... Não, ninguém? Beleza.
Só pra fazer uma graça.
Todo mundo foi. Estamos anunciando pela primeira vez no universo uma candidata mulher. Mentira!
Candidata.
Um ser humano mulher. Mentira! Estamos apresentando Semeris como a nova integrante do Osh História. Todo mundo grita uou! Uou!
Ei! Palmas.
E a galera tá ouvindo nesse
O que dizer, né? E assim, né? E já tava nos comentários. Peraí, pô, vocês não vão anunciar não, Samara já não, e tipo assim, a galera já tava, sabe,
pois
já
é.
Naquele, de tanto, depois de tantos podcasts, depois de tantas participações.
Samara merece todas as palmas possíveis, porque é por conta dela que estamos aqui, inclusive, esse microfone é culpa de Samara, esse meu iPhone é culpa de Samara, então, Samara... Eu te agradeço.
O cara é muito boçal, velho. O cara é muito boçal.
Eu tô agradecendo
ele está, gente, ele está utilizando a minha apresentação para dizer que está com um iPhone novo. Que está
é
com um microfone
isso
novo.
Silvio.
Gente,
isso
não dá.
Olha a interpretação. Vocês são muito maldosos, cara. Eu estou te enaltecendo porque você me tirou da zona de conforto. Aí tu vem me dizer um negócio desse. Samara, vê só. Para de falar comigo.
É, ele tá triste.
Ele ficou, tá foi. Bolou.
Golou o ovo, e tá tempo quando eu escuto isso aqui. João tá atrás do carro, e tô não, ó. Golou o ovo. Cara, isso é. Ei, peraí,
gente,
que nunca...
Alguém ajuda a Silvio, por favor. Tá vergonhoso, porque agora as pessoas estão vendo ele, entendeu? Tipo, elas não apenas imaginam, elas estão vendo.
Eu não sei o que eu faço mais, não, velho, sinceramente.
Eu acho que eu tô mais apresentável sem óculos, então. Escondendo a calvície.
É porque sem óculos você não se enxerga no vídeo, mas as pessoas vão enxergar feio da mesma maneira. Deixa eu te perguntar. Precisava ofender. Não, trabalha com fatos, né?
Oh,
inclusive,
Deus.
André, você observou continua que hoje ele colocou o nome dele? Ele hoje não colocou que tinha outro nome, pera hoje aí, tá ali, Silvio Joaquim.
Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um negócio.
Na verdade, eu tinha colocado outro nome, né? Mas como eu vi que a gente ia aparecer por vídeo, aí eu tive que dar uma breve... André voltou pro nome que eu iniciei essa chamada, que é o louco. Eu queria trocar aqui pra Shevchenko, mas eu não sei escrever Shevchenko, então... Vai ficar Silvio Joaquim mesmo. Olha, a gente tá batendo um papo aqui legal, mas eu ainda não ouvi André falar sobre Samara, porque ela
eu
é
falei,
um personagem.
Porque eu já comentei, mas como você é um cara muito complicado, né, de entender, de ouvir, de parar pra ouvir calar a boca quando a pessoa tá falando, aí você não escuta, pô. Aí fica nisso aí, ó. Não, porque eu não ouvi. É isso que a gente tem. A gente tem batido na mesma tecla. Então, assim, eu só tenho a dizer. Não, assim, ó. Quero dizer, assim, minha felicidade aqui em dar as boas-vindas para a Samara Vasconcelos, que tem agregado muito no nosso podcast. Galera que já escutou os anteriores, já viu, né? Samires para os mais íntimos também. Então, assim. É, isso é Emelis pra Silvio, né? Mas o que é de Silvio a gente esquece. Então, assim, eu só tenho a dizer boas-vindas pra Samara e que bom que ela está aqui com a gente, porque ela tem nos ajudado muito, feito a sua história continuar e se desenvolver ainda mais. Então, foi uma participante que veio pra somar e pra estar nesse projeto maravilhoso aí que vocês estão vendo. Então, esperem aí que também no Instagram ela estará aparecendo. Então, aguardem os próximos capítulos desse novo momento desse projeto maluco chamado de Oxi História.
Samara, a gente tem contos em particular, porque Samara cursou comigo a graduação, né? E aí, um dia em específico, uma história...
Mas assim, rapidinho, diferente de Silvia, ela fez valer a pena, mas continue.
Fez valer a pena também, pô. Coloca pra cima, pô.
Levanta.
Ele não é... Ele não tem momento de glória nesse podcast, não.
Eu não, pô. Eu só sou colocado pra baixo, pô. Aqui o meu nome deveria ser Santa Cruz, pô.
Aí é
foda. Ei.
Eu menti.
Ei, o Santinha tá de boa, pô. Lá. Sofrendo, chorando.
Férias, né?
Diretoria devendo. Tá lá, levou uma tabocada agora de graça de Silvio.
Ô, gente, não é... Vamos
tava
chamar
eu
time
e Samara,
falar,
né? Eu fiz, liga. Samara, vai ter um dia X aí que eu não vou estar bem. Esse dia é prova. A prova vai ser, graças a Deus, em dupla. Samara, vê só. Me livra, Samara. Samara fez a prova sozinha, cara. Eu cheguei do trabalho, deitei, apaguei. Samara fez a prova, a gente tirou 8,5 ou foi 9. Estamos aqui agora, recém-formados.
Ei,
todo mundo aí, Glória.
A gente não, né? A gente é muito forte. A gente não. Samara tirou 8,5.
Detalhe. Que ele tá
mas
dando...
depois eu favoreci Samara. Peraí, pô. A gente fez uma parceria. Samara, me ajuda aqui, Samara. Me ajuda aqui que eu tô te colocando.
Silvio tá precisando ser ajudado. Silvio tá precisando ser ajudado.
Por favor. Eu não posso mentir pra ajudar ele. Segundo, que ele tá dando um mau exemplo aqui para os alunos que estão ouvindo esse podcast. Entendeu? A galera vai entrar aqui. Eita, olha só, né? Complicado, né? Aquela coisa complicada, mas tudo bem. Alunos, por favor, não reproduzam.
É assim, gente. Silvio é um professor, mas ele é um professor um tanto quanto peculiar, entendeu? Então, assim, sejamos.
Tu não sabe quem é que me chamava de peculiar pra tá falando um negócio desse, não. Eu vou evitar falar.
Vamos ser complacentes.
Quem falava peculiar?
Eu vou evitar quem é que falava isso. Eu odiava, mas eu tinha que ficar quieto, né?
Pera aí.
Mas...
É, não peguei.
Não conto quem é me chamar de peculiar. Porra, meu irmão. Odiava isso, velho.
Eu acho que eu peguei. Eu já peguei, já. Mas eu só não vou dizer.
Pegou não, irmão. Mas, sem mais delongas, vamos embora começar a conversar sobre o nosso queridíssimo Kelly Post. Samara, que sugeriu esse tema. E, na semana, chegou e fez, olha, soubesse por aí, sei lá, no grupo da gente. Soubesse por aí, sei lá, que... Sem querer, assim, a gente pode cair na Terceira Guerra Mundial, assim, uou, acordei, aí a gente fez, olha que legal, vamos tentar entender isso aí, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso aí.
Mais atual, impossível, né, falar sobre
mais
isso.
Mais atual, impossível.
E assim, eita Deus do céu,
Ele não perde a oportunidade assim, de passar vergonha.
É, após esse comentário, o que eu tenho a dizer é que o mundo da gente é realmente baseado na Lady Murphy. Nada está tão ruim, tão pior, que não possa piorar. Então, quem estava reclamando aí de Rússia e Ucrânia, tem mais um presente, né? Pra gente que já estava sem preocupações, então estamos aí com mais um, né, momento de comentar, né, um acontecimento, né, um acontecimento histórico, um contexto histórico que não é muito agradável se falar, nem a gente queria precisar estar falando mais como está acontecendo, como está fazendo parte da história. Então vamos embora.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que Taiwan e China é um vulcão que a todos os momentos está inativo, por mais vez ou outra jogando uma lavazinha, uma chamazinha para cima, dizendo que a qualquer momento pode entrar em erupção. E isso, esse vulcão, ele não nasceu hoje. Esse vulcão, ele nasce lá tempo atrás. Porém, antes de começar, vamos, por favor, soltar uma breve vinheta emocional para que a gente possa começar a conversar. Eu digo é um, eu digo é três, vem vocês pra gente começar a conversar. Uou!
E assim, né, pra quem tá no YouTube isso não vai mudar nada, mas pra quem tá no formato de áudio vai ter a vinheta, tá, gente? Só pra galera não
ficar... Eu posso voltar a dizer isso aqui de novo, porque tu me interrompeu, sabe disso, né, irmão? Tu me interrompeu, tu sabe disso, né?
Não, o Uou terminou já, o Uou terminou.
Ah, então beleza. Então quem começa? Pode, Samara?
Gente, que caos.
Essa aqui são as boas-vindas de Silvio, né? Boas-vindas, Samara. Tô... Parabéns. Entramos aí no
história. Meu filho, aqui é pra trabalhar, Samara. Se
o
vira aí.
O que é China e Taiwan quando tem Silvio e André junto?
Não, mas eu não suporto esse cara, velho. Não suporto esse cara.
Imagina eu, então, né? É difícil comentar. Tem comentários que é melhor a gente não fazer pra... passar uma imagem de amizade aqui, né, no ao vivo.
Por favor, gente, vamos fingir um bom relacionamento.
Não. Em nome do X-História, hoje eu aturo o André. Então, pode falar, bem. Parceiro.
Então, vamos embora. Veja. Falar agora do time Taiwan, né, por favor.
Não, aí se você pedir pra Samara falar, agora você espera, né?
Ah, então desculpa. Manda, Samara.
Mas qual foi a sua pergunta? Que foi tanto caos que eu até me perdi.
Por onde é que a gente começa esse imbróglio gigantesco chamado Taiwan e chamado China?
Ah, tudo bem. Então vamos lá, né? Entender esse contexto, porque não é tão... Tipo, é um contexto muito atual, porém, na realidade, ao mesmo tempo que é um contexto atual, é um contexto muito antigo. Muito, muito antigo. Então, para a gente, de fato, entender o que danado está acontecendo agora, a gente tem que voltar aí até antes de Cristo para entender o porquê que hoje estamos vendo esses conflitos acontecendo. E quando eu estava vendo, né, entendendo todo esse contexto, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né, eita, será que é possível? Ficamos muito nos achismos. Isso poderia acontecer, isso poderia não acontecer. E durante todo esse tempo, nosso questionamento era se em algum momento era possível acontecer um conflito entre China e Taiwan. E bom, acho que a resposta chegou, né? Nós estamos vendo aí que, de fato, é possível este conflito não somente acontecer como está acontecendo. A gente começa falando que, basicamente, um não reconhece o outro como um país. E isso nós podemos já ver que é um caos. É, já começa daí. Se um não reconhece o outro como país, acabou. Acabou.
Não, e eu lembro, assim, sabe, desse momento de infância que, assim, eu acho que todo mundo já teve, né? Você falava assim, ah, não, eu quero ser Goku. Aí o primo falava, não, pô, Goku sou eu. Aí, não, eu assisti Barbie, eu quero ser a Barbie. Aí, tipo, a menina queria ser também a Barbie. Não, mas a Barbie sou eu escolhi primeiro, então sou eu, viu? Falou aí, se vai falando besteira, já sabe, porque eu que disse primeiro. Então, é a minha que vale. Eu acho que isso parte também muito dessa briga de... Acaba sendo uma briga que vem, né, dessa ideia de criança, mas que evolui muito mais do que só isso. Mas, desde o início, existe essa ideia, né? Mas, peraí, quem é a verdadeira China? Quem é a China, de fato, né? Fica, desde o início desse contexto, a gente tem essas perguntas sendo feitas. Desde do lado da China, né, que a gente conhece hoje, desde o lado de Taiwan também.
Eu adoro falar sobre isso em minhas aulas. agora eu estou discutindo com meus alunos do Logos, inclusive abraço para geral que for ouvir isso aqui, o conceito de nação, né? O conceito de, por exemplo, a gente estava discutindo agora Brasil, a independência do Brasil. E aí eu sempre falo, não, o Brasil melhorou, não, o Brasil piorou, o Brasil teve uma queda. E aí eu sempre coloco eles para pensar, peraí. Que Brasil? Qual parte do Brasil melhorou? Para qual esse Brasil está crescendo, está piorando?
Para quem, né? Esse é muito forte, isso é muito forte.
E aqui, essa discussão, ela entra assim, 10/10. Porque enquanto que hoje, né, os taiwaneses se dizem representantes da verdadeira, como a Andrea disse, da verdadeira China, e aí vem a expressão da autêntica China, os chineses da China continental também se consideram os chineses da verdadeira China. Inclusive, aí vem os nomes, né? República da China, por parte de Taiwan, República Popular da China. Então, que molesta é essa? Quem é a verdadeira... Qual é a verdadeira China? Quem está com a verdadeira bandeira chinesa? A grande verdade dessa discussão é que tanto taiwaneses quanto chineses partilham do mesmo laço cultural histórico. Então, vamos supor, né? Porque, assim, o Vladimir Putin, por exemplo, ele entrou na invasão da Ucrânia alegando um laço histórico daquela região de Lugansk e Donetsk, na região de Donbass. Eu falei isso primeira vez, mas eu...
Eu não sei a pronúncia, não, mas o pessoal...
Enfim, a região de Donbass, não interessa, a região de Donbass. O Putin, ele começou a invadir essa região de Donbass afirmando que essa região tinha laços culturais com a Rússia. Essa discussão não existe para os chineses e para os taiwaneses, porque ambos possuem o mesmo traço cultural. E é seguindo esse traço cultural que ambos batem no peito com todo orgulho possível e dizem: eu sou o representante da verdadeira China. Aí começa essa discussão. Aí começa todo esse trama. E aí, cada um que tome o seu lado, cada um que tome o seu partido, e vamos embora ver qual é o desenrolar dos fatos, né?
Exatamente. E aí, Samara, qual é o primeiro momento que a gente vai ver aí, né, dessas origens, dessas disputas, né, do contexto histórico que se deu, né, dessa relação entre China e Taiwan, né? Porque houve diversos controles, né, de um que tentou fazer alguma coisa, países que interferiram nesse processo, né, até chegar ao contexto de hoje. Teve vezes em que Taiwan estava por cima, Taiwan estava muito mais reconhecida, mas teve vezes em que a China também estava, né, com mais reconhecimento do mundo.
É importante a gente primeiro entender, até geograficamente falando, porque quando a gente olha para a China hoje, nós vemos, né, poxa, que grande potência, ó, maravilhosa, grande. E, de fato, né, a China é um dos maiores territórios do mundo, né, e a gente vai falar aí do mito fundador dela, que foi criado a partir de uma dinastia que unificou algumas tribos aí por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Mas quando olhamos para Taiwan, a gente vai ver que ela apenas tem, tipo, 36 mil quilômetros. Então, você vê a disparidade até de tamanho de território.
É gigante, é surreal.
É muito não, grande. Ela é do lado da China, né? Que é tipo, 200 quilômetros da China. Isso é muito importante.
Que, tipo, em termos de tamanho, né, até mesmo populacional, se a China quisesse invadir Taiwan, de fato, não teria brincadeira, não teria graça.
Não existe guerra, não existe nem a possibilidade fazer, do conflito.
Porque, assim, vamos supor aqui que a China fizesse uma incursão militar marítima hoje. Veja, só o tempo que os navios militares chineses levaria para se deslocar até a ilha, os mísseis já teriam destruído toda a defesa taiwanesa, pô. Porque não estamos falando de 4 mísseis. É coisa para 100 mil e olhe lá para cima, cara. Então,
não, e assim, não é... Eu acho que é só deixar importante frisar que também não é como Taiwan fosse qualquer lugarzinho. Né? Perfeito, não é também desse jeito, mas é porque competir com a China é surreal, entendeu? Competir com a China é competir com o outro patamar, seria os Estados Unidos, que a gente tem hoje, e a China já quase que ultrapassando, né? A previsão é que a China já ultrapasse os Estados Unidos. Taiwan é um dos países que mais cresce no continente asiático, né? Então, assim, ele tem uma relevância muito forte, uma relevância econômica muito forte também, tem um exército também interessante, mas, meu amigo, com a China, aí tá de brincadeira, né? Não tem jeito. Então, se a China de fato fizesse, é balão, né? Se a China quisesse realmente fazer algo, né? Mas a gente vai ver que não é tão simples assim, né? A China apenas decidir fazer isso. Mas se quisesse, de fato, o que o Silvio falou,
conseguiria facilmente. E a importância do Taiwan não é apenas hoje, né, economicamente falando. É tipo, vem desde lá atrás. A gente vai ver a importância que ela teve, até no processo aí de quando a Europa e tudo começa a ir para as navegações, né? E algo que é muito massa para vocês entenderem é que, apesar de Taiwan estar, tipo, 200 quilômetros da China, a gente não tem registro, por exemplo, que eles invadiram, que eles colonizaram Taiwan. Até então, o Taiwan estava lá, eles eram de origem conhecida como Austronésia, que é a galera lá que fica na seção da Austrália, da Filipinas, na Indonésia. E aí, tanto que eles têm até uma pele mais escura do que os chineses e tudo. O primeiro contato da China com o Taiwan só vai acontecer, minha gente, tipo, por volta do século 3 depois de Cristo. Sendo que eles são ditos como existentes desde 2700 antes de Cristo. Então, olha o tempo que eles ficaram sem contato aí com a China diretamente. Então, vê que vai ter muito tempo que esse contato só vai acontecer, de fato. Essas coisas só vão acontecer, esse contato, todo esse processo lá também pelo século XVI, quando a gente vai começar a ter registro de colonização dos chineses entrando, por conta da motivação da atividade comercial ligada à pesca. Então a gente já vê que desde lá atrás, século XVI, a importância de Taiwan vai ser muito importante por conta dessa questão da pesca. E aí é quando a gente vai começar a ver que da província chinesa vão começar a fugir algumas pessoas para ocupar algumas terras da planície lá do oeste da ilha de Taiwan, que até então nem era Taiwan, ela era conhecida como Formosa, a China é muito, de fato, muito formoso, né? Que os portugueses, eles vão atacar a ilha em 1517, e quando eles atacam, que eles olham para a ilha e decidem chamá-la de Formosa. Então ela vai ficar sendo chamada de Formosa e conhecida como Formosa aí durante muito tempo. Então, quando você ouvir falar sobre a ilha de Formosa, pode saber que é a mesma ilha que Taiwan, tá? Só mudou o nome aí. E aí, a gente também vai ter a chegada dos holandeses lá na ilha, por volta de 1623, tá? Para situar vocês historicamente. E os holandeses, eles vão estar querendo solidificar um pouco aí a relação deles com os chineses. Só que a gente vai ver eles oprimindo o povo de Taiwan. E aí, já vai começar os conflitos. Então, daí a gente vai começar a ver os conflitos desde lá. Em 1623, a gente já vai estar tendo conflitos na ilha, né? E aí o povo que sobreviveu aos conflitos dos holandeses, eles vão começar a fugir para as regiões montanhosas mais afastadas daquelas áreas que eram mais interessantes comercialmente falando, porque desde ali, Taiwan, ela era importante comercialmente falando, tá? Para a gente não achar que isso começou de agora, quando se fala dos chips, da questão aí, que Silvio também vai trazer um pouco sobre o poder, né, de Taiwan hoje para o mundo, na realidade. Mas ela já era bem importante desde lá de trás. E a gente vai ter uma guerra. Alguém lembra que guerra é essa? E com quem é? Que os chineses vão ter? Alguém lembra? Não, né? Não lembra. Vou lembrar.
Eu chuto Inglaterra, pode ser?
Não. Errou.
Droga!
É deles com o Japão. A gente vai ter uma guerra aí deles com o Japão, vocês estão lembrados. Que é quando eles vão perder, quando a China vai perder aí o domínio de Taiwan, que não é algo formal, mas eles vão perder. Que vai ser aí a... Deixa eu lembrar o nome da guerra, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês se situarem. Mas vocês vão lembrar agora, que já fui lá para frente. É a Sino-Ponesa, vocês lembram? Da Primeira Guerra, em 1894.
Não.
Vocês não
lembram. Meu microfone estava mutado. Mas sim, exatamente isso. Tanto é que, né, esse domínio do Japão, né, esse controle aí do Japão sobre Taiwan vai durar até a Segunda Guerra Mundial, né? Até 1945, então desde, né, daí, né, vai ser muito tempo do Japão controlando Taiwan, né? Mas a China vai sempre querer que aquilo volte, né, de fato. E depois que o Japão, né, o eixo Roma, Berlim, Tóquio perdem força após o final da Segunda Guerra, a China vai aproveitar justamente esse momento para retomar novamente o controle. Então, aquilo que eu até tinha comentado no começo, né? Ficou um negócio meio que, ó, começou um dominando, depois o outro vai, depois pro outro retomar o controle novamente. Então, não é um negócio tão, digamos, tão fácil assim, né? Só foi uma região que uma birra entre, desde o início, entre China e Taiwan. Não, mas isso aí foi mudando, né, ao longo da história também.
Exatamente. O Taiwan, rapaz, que era feito pingue-pongue, era a bolinha, né? Eita, tô aqui, era daqui a pouco, eita, chegou os europeus, ai, a Holanda me pegou agora, me lasquei, morreu um monte de gente, ai, chegou o Japão e me rouba, e agora a China me pega de novo, e agora tô aqui sendo jogada lá e pra cá, mas em todo momento eles resistindo contra
aquele famoso, aí, pega aí, tá contigo, agora tá comigo.
O famoso passa repassa, o Taiwan não teve um minuto de paz, lamentável.
O ponto é que após esse...
Agora, sem quebrar o microfone, sem quebrar o microfone.
Foi mal, irmão. O ponto é que após a rendição japonesa, as coisas se complicam lá para Taiwan. Assim, na verdade, não, né? Antes mesmo dessa rendição japonesa, o contexto dentro da China já era complicadinho. Era complicadinho porque a gente simplesmente estava na guerra civil, né? Só uma tranquila, né? A gente já tinha já grupos políticos dentro da China, que são os famosos, né, nacionalistas, ou Kuomintang, liderados pelo Chiang Kai-shek. E a gente vai ter os comunistas, né, do Mao Tse-tung. Respeita minha pronúncia, tá, Samara? Eu vi que você sorriu aí, tá?
Não, eu preciso fazer no Instagram um momento de Silvio falando. Por favor, assim, naquele momento, fale esta palavra. Pronto, vai ter com o Silvio, Chiang, que é muito bom. Gostei muito da pronúncia, Kai, mas prossiga aí falando dele.
Check. Gostasse agora, porque eu falei rápido, pô, mas eu sei falar, pô.
Ele sabe o que tá fazendo,
claro,
né?
Claro,
eu sei o que eu tô fazendo.
Sim.
Não, pô, ninguém tá dizendo o contrário, não. Fica tranquilaço.
Não, é porque as pessoas falam sério, vocês contam muito, entendeu?
Fica tranquilo.
E aí, veja.
Ei, mas isso é muito importante que tá falando mesmo, né? Porque não, a partir daí que a gente vai ter uma dualidade grande, né, de grupos políticos.
Exatamente. Os comunistas para cá, os nacionalistas para lá, o fight começou a comer. Inclusive, a gente tem textos muito importantes, né, do Hobsbawm, tratando sobre isso, e que mostra exatamente quais eram as táticas dos nacionalistas e dos comunistas. Né? A forma como o próprio Mao Tse-tung pegou essa China, né? Meu irmão, a galera morria de fome assim, a vera, assim, sem brincadeira nenhuma. Eram índices ridículos, assustadores, sabe? E o Mao Tse-tung, ele vai conseguir ter uma força dentro da China, sobretudo na China agrária, extremamente contundente, que acredita-se que foi essa atitude dos comunistas que deu a eles essa vitória. A vitória rolou ali em 49, quando então Mao Tse-tung anuncia essa vitória da verdadeira China. Olha aí as palavras, da verdadeira China, né? Mais ou menos por aí, a gente vai ter a fuga dos Kuomintang, da fuga dos comunistas já para a ilha de Taiwan. E aí nós temos um problema. Porque quem perdeu o conflito na China continental, no caso agora China comunista, né, e foi para a ilha de Taiwan, ambos passam a se considerar os verdadeiros donos. É aquilo que a gente estava comentando logo no início.
Isso.
Mas aí vem um problema. Eu só posso ser considerado verdadeiro dono quando outros me reconhecem.
Isso conta muito. Essa frase. Isso conta muito, muito, muito. O Brasil que lutou tanto por esse reconhecimento na independência.
Pois é, exatamente, exatamente. Tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que é do George Orwell. Em 1984...
George Orwell, né? Tu quer dizer?
Não interessa. Logo no finalzinho do texto, ele cita de forma muito contundente a seguinte frase: o poder está nas mãos daquele que o povo acredita. Então,
exatamente.
Onde é, digamos assim, que esse povo internacional...
O poder é uma crença, né?
O poder é uma crença, exatamente. O próprio poder é uma crença. É, pronto, essa mesma linha de raciocínio é uma que o Harari, no livro dele Sapiens, ele vai seguir, né? Para afirmar que ninguém é verdadeiramente ateu, né? Acredita-se no dinheiro, acredita-se no poder.
É, exatamente. Para você viver na sociedade, você precisa acreditar em coisas que não necessariamente existem. Como, isso, por exemplo, aí... a lei, né?
Exato, e aí, né, nessa teoria, estaria refutado o conceito de ateísmo, né? Seria, enfim, é um outro papo. Tá aí um cuchucho filosófico que a gente não mais trabalhou.
É interessante. Esse livro, meu Deus do céu, é muito bom.
Não, esse livro é massa, esse livro é massa.
Ele é fantástico, esse livro.
E aí, dentro desse contexto, começou, então, uma briga muito forte. Aí vem aquele pensamento que a galera tava dizendo, do reconhecimento, né? Não adianta nada eu chegar a bater no peito e dizer que sou Goku se nenhum dos meus amigos acredita que eu sou Goku. Se eu não tiver o reconhecimento deles, não vai falar de nada, cara. Então, eu preciso, além de dizer que eu sou Goku, eu preciso, primeiro, deslegitimar os outros, me reafirmar enquanto tal e manter essa minha dominância. Esse é o princípio básico. Inclusive, até mesmo um princípio maquiavélico, tá? Mas, veja, isso começou-se, então, um contexto diplomático muito acirrado. Contudo, entretanto, todavia, nós temos um problema. Porque dentro desse contexto de briga por reconhecimento, nós temos só uma outra guerra. Essa um tanto quanto mais silenciosa, essa um tanto quanto menos barulhenta em termos bélicos, porém, não menos agressiva. Justamente,
e acho que é, exatamente. E você vê muito como não é só um conflito entre países, mas como a história e como o contexto, né, que se está sendo colocado naquele período vai influenciar diretamente no que está rolando. Então, quando os dois se dividem e a gente pega um governo nacionalista em Taiwan e pega um governo comunista na China, a gente está iniciando naquele mesmo período uma guerra que vai também ser uma guerra por ideologia, né, por visões de mundo diferente. E a gente vai ter de um lado o comunismo, né? E a gente vai ter do outro o capitalismo. Então, cara, se tivesse um momento ruim para a China ser reconhecida pelo resto do mundo, ela escolheu justamente ele, que foi esse. Né?
Pois é.
Quando ela chega na Guerra Fria com essa ideia de comunismo, né? E com a maioria dos países adotando, claro, apesar de no Pacto de Varsóvia, né? Vários países terem lutado ao lado do comunismo, a gente sabia que a maioria do mundo, né, da comunidade mundial estava indo para o lado do capitalismo. Então, para você ter um reconhecimento, né, da maioria dos países, você precisava necessariamente não ser comunista. E era o que
esse
a China...
Esse é o problema.
Era o que a China de Mao era, né? Mao já...
Isso.
O nome dele já diz muita coisa, mas tudo bem.
Pode Nesse continuar. Sentido, a gente vai ter, então, portanto, a República da China sendo, então, essa ilha de Taiwan. Nós temos a República Popular da China, que é justamente a China continental, né? Que é a China do Mao Tse-Tung. Agora, não vá pensando nem por um segundinho aí que o Chiang Kai-shek, tá, foi sozinho para Taiwan. Ele leva aí uma galerinha assim, pouca, gente safada, mais de 1 milhão de pessoas para lá. Tá? Lembre-se que estamos em um contexto do século XX e tal. Isso verdadeiramente são muitas pessoas. E ele não leva, digamos assim, qualquer um. Ele leva a elite da elite da elite da elite. É a elite intelectual, é a elite econômica, é essa elite produtora, né? São os militares. Então, nós temos um negócio aí complicado. Sobretudo porque nós vamos ter a lei marcial, né? A lei marcial de Taiwan. Minha gente, essa lei vigorou 30 anos. Só perde para o regime da Síria, se eu não me engano, com mais tempo. Que danada é uma lei marcial? É uma lei que determina o Estado militar. Que o Estado militar tem ações sobre o Estado civil. Minha gente, muita gente morreu, inclusive... O brother que traduziu Popeye, por escrever palavras que, por interpretações, se referissem ao comunismo, ele foi preso em Taiwan. preso, torturado, enfim. Nós verdadeiramente temos o que André disse, uma bipolaridade tão característica dessa Guerra Fria. Nós temos, de um lado, os Estados Unidos e toda a cúpula, mais ou menos, ocidental, influenciando verdadeiramente em Taiwan para que essa outra ilha não caia, entre aspas, né, pelo menos nessa linguagem capitalista, não caia nas mãos comunistas, e que já tinha caído Cuba, Vietnã, já tinha caído a Coreia do Norte. Então, esse medo desse comunismo se espalhando permitiu com que esses capitalistas verdadeiramente fizessem loucuras. Ou fizessem coisas que em campos normais acabariam não fazendo. Esse é o ponto. Só para terminar esse meu ponto específico, a gente vai ter uma coisa legal, que é mais ou menos a percepção nítida que os Estados Unidos está levando os olhares do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, Taiwan foi reconhecida pela ONU como, eu não sei se a palavra é país, mas, se eu não me engano, foi como Estado independente. Inclusive, Taiwan ganhou cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Veja isso.
Taiwan,
veja isso.
A real é que Taiwan amou esse contexto, né? Porque primeiro ela aproveitou para se aliar aos capitalistas.
Ô, André, teu áudio deu algum BO aí. Coloca ele um pouco mais alto ou um pouco mais perto.
Ah, foi, né? Beleza, vou ver aqui.
Peraí, deixa eu ver. Calma. Mas esse é o ponto. Então, deslegitimar...
Gente, sumiu por aqui.
Então, deslegitimar a China, no caso a China continental, e reconhecer Taiwan, isso é uma atitude muito forte. Lembre-se sempre dessa analogia do Goku, tá? Entre os amiguinhos e tal, isso é realmente muito poderoso. O poder está onde se acredita estar.
Tá me ouvindo?
Beleza.
Beleza, né? Não, é muito louco isso, realmente, porque esse foi o momento para Taiwan aproveitar e se legitimar, né?
Pois é. Só que uma curiosidade é que até hoje eles não se declararam independentes da China. É curioso, não? Curioso.
Talvez na cabeça deles, porque também eles são a China, né?
Exatamente. Na cabeça deles, eu não tenho como me tornar independente de alguém quando esse alguém sou eu mesmo, porque eu sou a China. Né?
É isso aí.
Porque
eu sou a China, então eu não tenho, né?
Ele divide, né, esse Chain, que eu não sei pronunciar, que Silvio já tentou várias vezes também. Ele basicamente discorda de Mao e vai criar o governo dele, né? E vai criar a ideia dele. E ali
ele não só discordou, então, como ele perdeu a guerra lá.
Como ele perdeu a guerra, mas eu digo assim, ele vai criar o próprio governo e o que ele acredita está sendo a própria China, entendeu?
Ah, sim. Acredito não. A lógica realmente é essa. A presidente de Taiwan, recentemente, ela foi perguntada sobre esse reconhecimento, né, de Taiwan enquanto país, enquanto independente da China e tal. E aí ela falou exatamente, não, mas ela foi nessa mesma linha que Samara pontuou primeiro e André colocou mais firmemente. É justamente isso. Ora, nós já somos, então para que falar se nós já somos, sabe? É uma postura interessante.
O humano tem muito disso, né? Deixa eu falar uma coisa que eu já sou, pô. Mas já sou. Porque eu vou reafirmar tanto assim, né?
Então, né? O que eu acho super interessante desse contexto é... Calma que o Silvio está falando.
Não, tô não.
Fala, Silvio.
Silvito?
Eu?
Ah, tá por aí, né? Beleza.
Tá com Samara, pode ir.
Calma que aqui deu uma leve travada. Mas deixa eu tentar ver aqui, né? Vocês estão me ouvindo, então, né?
Tranquilidade. E eu acho que interessante nisso é a gente perceber como o jogo ele vira rápido, né? Aproveitando aí que Samara caiu, a gente continuar como o jogo ele vai virando. A gente tá falando aqui, ah não, porque Taiwan tá sendo reconhecida, não, porque Taiwan tá fazendo amizade, tá se relacionando muitas vezes com o capitalismo, tá do lado meio que vencedor, digamos assim, né? Que de fato foi o vencedor da Guerra Fria. Mas, ao longo dos anos, né, quando isso vai passando, por exemplo, em 1971, né, já há um reconhecimento da República Popular da China, né? E em 79, o próprio Estados Unidos da América reconhece também esse governo.
Então, a pergunta é, o que danado aconteceu aí, cara?
Pois é.
Porque é isso aí. A definição, porque o André acabou de dizer, é o mundo gira, o mundo é uma bola, cara. O que?
Às assim, vezes tu estás em cima, às vezes tu estás embaixo.
Porque assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. André. Os Estados Unidos, vamos lá, capitalista, tô certo ou errado?
Tá certo, até aí tá caminhando bem.
Tá
dando passo certo, não tá brincando.
Ah, beleza, se eu fizer em falso aqui, tu já manda aqui.
Não, eu vou te comunicando.
Vamos lá. A China, até então, governada por Mao Tse-Tung, declaradíssima comunista. Até aí foi? Ou eu tô...
Até aí foi. Declaradíssima hater, Estados Unidos, hater, China...
Beleza.
Tudo junto, tranquilo.
Aí os Estados Unidos apoia Taiwan, que, por sua vez, era contrária à China comunista. Até aí, eu tô 10-10.
Até aí você tá indo bem, sem tropeçar.
Só que aí, do nada, esse mesmo Estados Unidos, que é super capitalista, super contrário ao comunismo, se alia ao comunismo chinês em contraposição ao capitalismo de Taiwan, é isso mesmo, né?
É, exatamente.
Irmão, buguei. Mas tem uma explicação muito, muito simples aí. É aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A China tinha uma aliada que era a União Soviética. E a União Soviética era inimiga dos Estados Unidos há mais tempo, baby.
Que era, e também assim, né, Silvio, era a principal representante do comunismo, né?
Pelo
era
amor
o país
de Cristo.
Que estava representando, né, tudo aquilo. Então, assim.
Tem uma histórica entrevista do general estadunidense, George Payton.
Payton,
enfim. Esse brother, ele é super conhecido e tal. Ele é muito conhecido no desembarque do dia D. Ele é conhecido pela desocupação da Itália, das duas Sicílias, as atuações dele no Egito, enfim, ele é um cara realmente extremamente renomado. E no final da guerra, as atuações dele para livrar a França ficaram muito famosas, né? E aí o Payton, acabando a Segunda Guerra Mundial, o Payton ele foi perguntado, né, sobre o que se deveria fazer com a iminente com o iminente crescimento da União Soviética. E aí o Payton, ali, de peito aberto, ele já diz logo. Exatamente. A gente deveria começar a marchar rumo a Moscou sem parar. Deveríamos ir para cima, porque a algum momento na história eles vão lutar contra a gente. Então, se não futuro, deve ser logo agora, que as armas já estão prontas, os canhões já estão quentes, então devemos ir para cima. Então, esse clima de ódio à União Soviética, ele já é, ó...
Clima família.
Clima
de paz.
Clima família do mundo. Clima
domingueira.
Família do mundo.
A grande família aí, ó.
Domingueira de feijoada, aquela domingueira forte.
Essa família
forte.
É muito unida. Isso
então,
mesmo, muito
quando a China rompe com a União Soviética na década de 70, os Estados Unidos olham e diz: epa, é a minha oportunidade de enterrar esses vermes sem o confronto bélico. Então, eles apoiam o comunismo chinês, por incrível que pareça, em detrimento da queda da União Soviética, né? E aí, não preciso dizer...
E aí, eu acho que fica um pouco provado que, na real, né, a ideologia não está acima dos interesses. Né?
É
na
isso.
Na real, são os interesses que mais importam nesse processo.
É isso.
Então, independente se tu for contrário a mim, mas for ajudar, né, for me ajudar a vencer algo, a conquistar algo, né, a conquistar um posto que os Estados Unidos queria conquistar, né, cada vez mais, de potência mundial, que já era, mas assim, se derrubando a União Soviética é sem concorrente, né? Mas o mais irônico é que mal sabia os Estados Unidos, ali em 1971 tava de boa, mas se a gente trouxer pros dias de hoje, olha aí a ironia, né? Porque hoje, né, a China
virou, não é mesmo?
É o principal concorrente dos Estados Unidos e talvez daqui a pouco já passe os Estados Unidos. Então, loucura, né? O que a história proporciona, né? O jogo vai virando, como o Samara disse.
Não por isso estamos comentando esse assunto hoje, né? Samara, teu áudio voltou legal?
Acredito que sim. Me perdi aqui um pouco no contexto, mas eu acho que agora eu tô conseguindo
ouvir
vocês.
Voltou bem, sem titubear.
Mas tá legal. Aí, veja, só pra ali contextualizar, e aí já andando um tiquinho aqui já. Como o André disse, na década de 70, Taiwan começou a levar seus reveses assim, estrondosos, né? Em 71, a ONU deixou de reconhecer Taiwan, começou a conhecer a China de mal, ou melhor, reconhecer a China de mal. É, em 79, os Estados Unidos reconhecem a China continental, desconhecem Taiwan, mas aí essa particularidade da atuação diplomática dos Estados Unidos, a gente comenta um pouquinho mais à frente, porque ela merece uma atenção melhor. Ainda na década de 70, a gente vai ter inúmeros países reconhecendo Taiwan. Um deles é o Brasil, em 74, plena ditadura. Hoje, para se ter ideia...
Mas, claro.
Por que assim, será? Não é mesmo?
Será? Eu não entendi.
Eu usei uma palavra aqui, mas eu preferi não. Mas assim, o que o Brasil era manipulado pelos Estados Unidos era brincadeira, né? Principalmente a ditadura militar. Então, assim, o que papai Estados Unidos fizesse, Brasil faria também.
Tava ali,
e o Brasil, o que o Brasil não era manipulado pelos Estados Unidos, isso aqui tem de um cachorro, tá vendo? É.
Inclusive, a própria, assim, só pegando um gancho, né, pra não deixar vazio, inclusive a própria ditadura, o próprio regime civil militar foi apoiado por quem? Por quem? Quem que vocês acham? Claro,
ficou
Estados Unidos.
Ficou no ar. Ficou no ar. Hoje, só 15 países reconhecem Taiwan, né, que é. E aí, a gente pode citar alguns poucos, por exemplo, Guatemala, Nicarágua, Paraguai. São brevíssimos países, sabe? E, digamos assim, sem tanta expressão no cenário econômico mundial.
Isso é interessante até para a Olimpíada, né? Acho que vocês não chegaram a falar. Porque a China, basicamente, tem 3 times jogando por conta de todo esse contexto, né? Porque a gente vai ter a China continental, a gente vai ter Taiwan, que vai competir separadamente. Aí a gente também tem, querendo ou não, Hong Kong, que é outro território chinês, que tem também um status aí controverso. Então, na prática, a China chega na Olimpíada como, queridos? Com 3 times aqui jogando, basicamente. Apesar deles não se considerarem unidos, né? E aí, como vocês já falaram, vai ter também todo esse contexto dos Estados Unidos, de não reconhecer a independência de Taiwan e todo esse caos que vocês já deram de introdução. Mas vocês já chegaram a falar da ida de Pelosi para Taiwan e por que gerou essa atenção? Vocês já chegaram aí? Não, né? Vocês já estão lá atrás,
não.
Né?
A gente tá terminando o século XX para entrar aí na galerinha. Ah, só um ponto interessante para a gente ir de vez agora para o século XXI, né? Que é o nosso desejo. Veja que legal. Em 1991, Taiwan, enquanto ilha, Taiwan olhou assim e fez... Tá bom, não quero mais reconquistar a China continental. Tá bom. Mas é tipo um carrapato em sentido territorial, tá? Em sentido territorial. Olhar para um cachorro, para um Rottweiler e dizer: acho que hoje eu não vou querer mais conquistar, não. Então, tá bom. Porque, minha gente, é muito fora de contexto um lugarzinho de. A ilhazinha de Taiwan, imaginar, tem uma pretensão de dominar a China continental. Cara, volto a dizer, isso em sentidos territoriais, tá? O comentário é totalmente baseado em sentidos territoriais.
Até
e aí vamos embora agora pro século XXI.
Verdade, até porque nós sabemos que uma mosca faz muito mais estrago, às vezes, do que um cachorro dentro de casa. Uma mosca grita muito mais.
E como faz, viu?
Não é pouco, uma coisa não. Curiosa, na Segunda Guerra Mundial... acredita-se que o exército alemão perdeu por conta das moscas, sabia disso? Porque os soldados alemães, eles faziam suas necessidades próximos às trincheiras. E aí ficava aquele coco ali boiando e tal, na areia. A mosca pisava no coco e do nada estava pisando o quê? Na boca de um soldado. Aquele coco ficava aqui, eu criava bactérias.
Silvão.
Cólera.
Então, mas...
O que é? Ei, peraí, rapidinho.
Sério, pô.
Silvão. O que são, né? O que é, na verdade, o inverno russo perto dessas moscas, né?
O que é isso?
O que nada. É? Poxa. Nada.
Mas finalmente o século XXI chinês. Vamos embora.
Olha. Então, né? Vamos falar agora do que o porquê tá gerando todo essa algazarra aí. Neste mundo, neste país, né? É o porquê danado a ida aí do amado Pelosi a Taiwan gerou tanta tensão. Primeiramente, é porque a última vez, né, que um oficial estadunidense tinha ido, descasse, né? A última vez que alguém do escalão de Pelosi tinha ido lá visitar Taiwan foi em 1990. E aí, isso ainda foi quando a China e os Estados Unidos estavam com uma relação boa. Estavam numa relação muito melhor. E aí, quando chega em 97, o presidente vai a Taiwan. E o que que acontece? Foi a Taiwan, o presidente da Câmara, né, que era. Vamos lá, vou dar uma de Silvio agora. Newt Gingrich. Falei tanto que eu vou aqui. Bom, galera, minha língua.
Chega pra todos, né? Esse dia chega pra todos.
A vergonha, a humilhação. Eu falo, gente, a gente precisa fazer um curso de línguas urgente.
Ele fica assim, não. Diz que não, pô. Chega não.
Ah, vamos ferrar, velho.
E aí, quando a gente vê agora que o Pelosi, ele vai lá visitar a China, a gente vê logo que Taiwan diz logo, né? Não, a afirmação foi a seguinte, não brinque com fogo. Então ele já chegou metendo o pezão na porta, dizendo, olha, não vem aqui não visitar não, que vai dar ruim. Porque ele estava bem lembrado que a última visita tinha sido há muito tempo atrás e as condições estavam muito melhores do que estava acontecendo agora, né? E aí a gente vai vendo aí essa urgência do tema sendo levantada. Tanto que até a gente soube aí que Biden e o presidente chinês teve até uma rara conversa por telefone. Não soube muitos detalhes dessa conversa, mas saíram reportagens aí que tiveram uma conversa bem delicada, porque nenhum dos dois falaram, nenhum dos lados queriam recuar, né? A visita do Pelosi vai ser totalmente apoiada por Taiwan. E se Biden voltar atrás, o governo dos Estados Unidos vai ser visto como alguém influenciado a ameaças chinesas. E os Estados Unidos já não estão numa posição muito boa, né? Porque ele já está vendo aí a posição dele de primeiro lugar, tranquilo, sendo ameaçada. Ele não quer perder.
E assim, eu acho que pegando esse gancho aí de Biden também é importante. Eu estava vendo até o Sidney Leite falando que ele é o coordenador de relações internacionais das Américas. E ele fala, né, que essa jogada de Biden de tentar assim, traçar relações com Taiwan agora é no mínimo ousada ou até louca, né? Mas muitos comentam, né? Inclusive ele comentou sobre isso, dizendo que, assim, em certo sentido, tem alguns que falam que, em virtude dessa crise que está vivendo os Estados Unidos, né? A recessão do país, né? Tem gente falando assim, ah, será que Biden está tentando desviar toda a atenção, né, de uns Estados Unidos que está começando, né, a entrar nesse período de recessão, né? E trazer a atenção para Taiwan, né? Ou ele só está praticando, talvez, uma certa insanidade.
Pois é. Na realidade, o que eu vejo
não,
mesmo.
Silvio quer falar. Já levantou. Isso eu trouxe, não que eu acredite, mas eu trouxe esse questionamento, né, que ele estava relatando justamente nisso, por ser um cara das relações internacionais, né, das Américas, um cara que tem muita voz, e ele estava trazendo justamente esse viés.
Não, mas, de fato, se tem levantado esse questionamento, né? Se o Biden está em condições mentais, se ele está bem, porque está se propondo medidas um tanto quanto, digamos assim, equivocadas por parte
insanas.
Do governo.
Eu usei a palavra insanas, mas talvez equivocadas, né?
Por parte do governo estadunidense atual, porque assim, vamos lembrar as tensões aqui no leste europeu, né? Ou melhor, nem tão leste assim. Mas ali na Ucrânia e na Rússia. Poxa, bicho. A Ucrânia tinha algum pensamento da ajuda estadunidense, da ajuda europeia. E aí, quando a guerra começou, acho que uns 2-3 dias, o Zelensky, ele vem a público e diz, poxa, fomos abandonados, mas a gente não vai abandonar a Ucrânia. Essa frase ela é muito marcante. Então, a gente vê agora Taiwan. A gente começou o podcast dizendo, poxa, será uma terceira guerra mundial? Vamos lá. Primeiro precisamos ter calma. Não sejamos tão emocionados assim. Não digo que não existe essa possibilidade, mas eu digo que ela é mais... ela é mais improvável do que provável. Porque, como a gente já vem trabalhando aqui há um bom tempo, isso não é uma questão que é de agora. Já vem se arrastando há um bom tempo e até que a gente viesse a chegar até uma terceira guerra mundial, o cara precisaria ser analisado em inúmeros fatores. A economia de Taiwan, um ponto que a gente até deixou de aprofundar um tanto quanto, mas a economia taiwanesa, por incrível que pareça, movimenta o mundo, cara. O mundo militar, o mundo eletrônico. Então, mexer hoje com a economia taiwanesa é mexer hoje com o equilíbrio econômico global.
Exatamente. Até a crise dos chips que a gente está vivendo, porque basicamente quase tudo que a gente usa de eletrônico hoje é baseado em chip. E Taiwan é a campeã mundial de produção de chip. Então, se você não tem chip, né, seu iPhone, seu PlayStation computador. 5, seu computador, tudo isso é
até avião militar, pô, é inacreditável, pô.
Exatamente. Drone. Então, assim, Taiwan, ela tem uma importância gigante. Por isso que quando o Steve tava falando, né, de Taiwan ser uma, assim, fraca em relação à China, mas é muito louco também pensar que ela também não é esse negócio fraco, né? Justamente quando a gente ressalta, né, esse lado importante econômico, né, dela nesse sentido.
Os maiores especialistas na questão geopolítica bem atual, eles acabam afirmando categoricamente que a China não vai invadir Taiwan por conta dessa, entre aspas, dessa defesa econômica natural que Taiwan acaba tendo. Inclusive, um dos maiores comércios... meu Deus, parceiros comerciais... Um dos maiores parceiros comerciais que Taiwan tem é a própria China.
Isso, essa relação cresceu muito nos últimos anos. É meio louco para você ver como a economia funciona. Mas, de fato, sim. Porque não tem como não comercializar com Taiwan. É meio complicado não comercializar com Taiwan.
Hoje, falando em coisa desenvolvida, falando em potência industrial, hoje não tem como você ser uma potência industrial e não falar com Taiwan. Não existe
isso. Isso é uma coisa, para você ver como os interesses econômicos eles estão acima de qualquer guerra, de qualquer birra, de qualquer coisa. Né? E a própria China, né, ela deixa claro que hoje, assim, o viés mundial hoje ele é esse, né? Não é um viés necessariamente de controle militar, mas assim, de controle econômico do mundo. Então a China ela quer crescer muito economicamente ao ponto de passar os Estados Unidos. Essa é a maior meta dela. E ela talvez entrar numa guerra, né? Muitos especialistas falam em economia, que talvez não seja o que ela quer de fato, né? Entrar numa guerra militar, entrar num gasto desse tipo, que na realidade a economia e o crescimento econômico é a prioridade principal dela, né?
Isso.
Então, assim, isso até é mais uma coisa para a gente colocar, né, de lado dessa proposta, desse pensamento de uma terceira guerra mundial.
Isso, assim, exatamente, como um empecilho, né? Porque, assim, como é o caso da Rússia, a Rússia se envolveu agora em uma guerra com a Ucrânia. E a Rússia está se acabando em embargos econômicos.
Sanções econômicas. Supondo. Apesar de que a Rússia ela se preparou para isso, né?
Isso.
Criou um lastro, que é uma reserva, né, de dinheiro, mas assim...
Né, é considerável,
não,
mesmo,
não,
cara.
Não é dinheiro infinito, né?
Isso. Exatamente. O rombo é considerável. Sobretudo porque eles achavam que ia tomar a Ucrânia de forma rápida, assim...
Rápida, assim, e não, com certeza que não ia durar nenhum mês isso aí, né? Esse papa, porque o tamanho da força militar da Rússia para a Ucrânia, mas enfim, é loucura. O mundo, esse é o nosso mundo, gente.
É porque é loucura também a gente achar que a todo momento os países eles estão prontos e querem entrar em guerra civil, tipo, não é assim, não é bem assim.
É muito a mentalidade nono ano, né?
Aí tu tá coisando nono ano. Galera do nono ano que tá assistindo.
Odiando o Silvio agora.
Não se sintam, né, assim com o Silvio agora, por favor. Ele é um cara legal. Mas eu esqueci aqui até o que eu ia falar depois disso.
Vivi, é só a gente entender que é a galera.
Só pra me explicar, é porque é.
Liga. É pior às vezes, tá?
Enxerga. Tudo bem. As grandes guerras, né? Então, pô, vai ter guerra, então...
Mas eu não acho que é o nono ano, assim, não acho que é por nono ano, mas, assim, a mídia hoje, ela trabalha muito também falando sobre isso, né? Então, assim,
exatamente.
O cidadão casual, né, que não tá toda hora acompanhando, que vai só vendo as notícias ali jogadas aqui e ali, então vai criando também esse cenário, essa percepção, entendeu? E só uma coisa que é muito importante, que às vezes a galera esquece, né, que inclusive muitos professores hoje comentam, né, de economia, de política internacional, é que, assim, hoje, a possibilidade de uma guerra, ela, assim, tem que ser muito, muito, assim, tem que ser um negócio muito, assim, irremediável, sabe? Porque com a quantidade de produção de armas nucleares que a gente tem hoje, os países, eles pensam duas vezes, assim, duas não, milhões de vezes ao iniciar um conflito. Porque sabe que quando você iniciar, né, com a potência nuclear, você corre o risco grande, assim, primeiro de acabar o mundo e de uma guerra nuclear, assim, gigante, feroz, né? Inclusive, a própria Rússia, né, ela acaba fazendo um pouco disso com a Ucrânia, né? Tirando todas as instalações nucleares dela, né? Que era, ela era uma das grandes produtoras, né, de bombas atômicas. Exatamente. A Rússia, num acordo, tira isso e depois começa uma guerra, né? Será que isso tem alguma relação, né? Isso é uma coisa pra gente refletir na história, que não necessariamente tá escrito, mas indiretamente ali...
Nas entrelinhas, né, a gente vai conseguindo entender
famoso,
melhor.
É o famoso não dito, né? Não tá dito, então vai procurar.
Pois
exatamente.
É, eu também queria ressaltar essa parte econômica taiwanesa. Já deu para perceber claramente aqui que Taiwan é uma potência, né? Tanto é que quem aí está mais atento nas aulas de geografia e tal, talvez, lembre-se que Taiwan faz parte dos tigres asiáticos, né?
Boa,
que são,
né,
potências industriais.
Do continente asiático, assim,
do continente asiático e tal, que a gente acaba não dando tanta bola, né? Por exemplo, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, a própria Taiwan.
O Hong Kong já é outra polêmica.
É outro podcast, mais 8 horas por aí para conversar. Então, pontos assim interessantes. Aí, veja, esse conflito de hoje, como é que ele não nasce, porque a gente já discutiu, mas como é que a gente chega a realmente acreditar que vamos ter de fato uma guerra? Há 10 meses atrás, cerca de quase um ano atrás, a China fez um exercício militar gigante. Gigante, gigante, gigante. Aqueles que parou o mundo assim de olhar. E envolvia, obviamente, a marinha chinesa. Eles entraram no que Taiwan considera mar de Taiwan. Só que não é espaço de Taiwan. Mas eles já consideram como área de Taiwan, mesmo não sendo em si área, entre aspas, oficial do Taiwan. O mundo disse que isso foi uma invasão. O governo Biden avisou que se algo fosse feito, se o espaço aéreo taiwanês fosse invadido, se alguma coisa fosse feita, sanções iriam acontecer, isso não ia ficar impune e tal. A China manda um sonoro. Eu acho que os Estados Unidos não deve se meter onde não foi chamado. Ponto.
A China manda um sonoro. Caguei.
Exatamente.
Esse clima gostoso de Terceira Guerra Mundial, sensacionalista.
Calma, Silvan.
Nasce há um ano atrás. E esse ano agora, acho que há três, quatro semanas atrás, aí vem o que Samara disse. A Pelosi vai fazer suas viagens pelo Pacífico e desembarca em Taiwan. A China passou quase 2 semanas inflando essa discussão. Se os Estados Unidos sobrevoar Taiwan, iremos ligar o nosso sistema antiaéreo. E começou. Vai ter. Se ela desembarcar lá, vai ser coisa séria,
vamos ter consequências gravíssimas.
Gravíssimas. O mundo vai se assustar. Os Estados Unidos fez. Ótimo. É o seguinte, toda a minha marinha do Pacífico vai ser deslocada para Taiwan. Vamos ver o que vai acontecer.
Estamos vendo, na realidade.
Exatamente. Por todos esses motivos, hoje, dia 15 de agosto, não rolou nada. Hoje.
E amanhã já pode ter sido um caos, mas...
Ontem, os Estados Unidos dobrou a aposta. Desembarcou outro avião da alta cúpula estadunidense dentro do Taiwan. O que é que pode acontecer agora?
Agora temos que esperar. Talvez, vai que a gente volta aqui daqui a um tempo com outro podcast sobre isso para dizer, eita, olha
inclusive,
aí o que aconteceu.
Exatamente. Inclusive, se a galera gostou e quiser uma volta pra gente ir comentando as atualizações, comentem aqui embaixo. E também comentem aqui embaixo se você gostou desse novo formato aqui em vídeo, que eu sei que muita gente pediu também.
A geral pediu, Exatamente. Meus alunos novos do desafio, todo mundo, caramba, vamos embora, tem que ser ao vivo. Ô tio, qual é o horário da tua live? Não, pô, por áudio, pô, mas vai ter ao vivo, a galera, beleza, tio.
Não, esse aqui não foi necessariamente ao vivo, né? Mas assim, nos próximos, vamos começando aí. Mas você vai conseguir ver no YouTube nossas faces. Se não é de Silvio, tá tudo ótimo.
A gente só vai sofrer um pouco com os alunos agora, né? Porque quando chegar a revisão de prova, eles vão pedir podcast do tema da prova. Mas fora isso...
Mas isso aí já acontece, né?
A gente,
né?
Segue o jogo,
já são desse...
Chega agora.
Eu obrigo, vai assistir. Tio, eu tô com dúvida. Vai ouvir, tá lá, pode dar lá a história. Vai lá. Bom, pessoal, mas essa foi a nossa conversa. Eu acho que foi bastante elucidativa, bastante legal, bastante conversativa, bem no jeitinho mais característico do Oxo História possível. Acho que você não vai encontrar em lugar nenhum dessa forma sensa de conversar, sabe? É essa forma que a gente gosta de trabalhar a história. A história não é chata. Quem faz a história ser chata?
Irreverente, frio. E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: você gosta de história? Sempre. Você assiste um filme, você vê um vídeo. Você vê várias histórias ao longo da sua vida, você gosta
até
de fofocar.
Até quando você ouve uma música...
E ó, você tá fofocando com sua amiga, tá vendo ali a história. Mas eu sempre
o seu
digo,
dia a dia, você vive a história. Então...
Muitas vezes você não gosta do jeito que ele é contado a história.
Esse é o ponto.
E aqui a gente tá pra contar a história de um jeito diferente, irreverente, né? De um jeito mais... tranquilete. Então, bom, é isso, não é, Silvio Joaquim? Ou Silvio Júnior, na próxima ele bota Silvio Júnior. Eu aqui como é louco, Samara Vasconcelos. A cara dele tá retada. Samara Vasconcelos, um prazer aqui estar com você aí nesse primeiro podcast em vídeo, agora como integrante oficial.
Oficial.
Office Lives do
agora,
Oxo História.
Silvio não tem mais tempo de correr, vai ter que me aguentar. Vai ter que me aguentar e acabou.
Temos isso aí marcado.
Cheguei, marquei meu território.
Triste minha vida é. Triste
Silvão,
minha vida é.
Silvão, relaxa. Gente, considerações finais aí, podcast, Silvio Joaquim, Samara Vasconcelos.
Eu deixo as damas primeiros. Primeiro.
Tem outras. Aqui, ó.
Silvio, você...
Peraí, no começo do áudio, André falou Samaras, tá? Então...
Você calado, é Clarice Lispector. Continua, Samara.
Irmão, tu quer me plagiar, né, irmão?
Não, você falou Carlos Drummond de Andrade.
Mas
continua,
o
Samara.
Conceito da piada é a mesma,
Samara,
gente,
continua,
só queria dizer que eu tô muito feliz de estar no podcast oficialmente, tá bom? Mesmo com esse caos, essa é a nossa realidade, assim que a gente apresenta a história pra vocês. E no final das contas, todo mundo gosta, né? Que o pessoal continua ouvindo e continua pedindo. Nós deixou muito feliz. O podcast de hoje foi muito importante. A gente precisa se atualizar, de fato, com o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente conseguiu, acho que, demonstrar um pouquinho do contexto histórico para que a galera entenda o que tá acontecendo. Bom, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Amanhã já temos novas notícias. Mas, pelo menos, a gente agora vai conseguir entender melhor o contexto.
Cara
dele é uma bosta. Pelo menos agora vem estar pronto, meu. Estamos prontos aí pra que vier. Pra já entender o contexto. Vai facilitar muito a nossa vida. E é isso. Vamos embora, finalizar esse podcast. Diga aí, Fio, o que é que você achou. Em breves palavras, sem muitas caretas.
Foi mal, cara. Careta não tem como, né? Eu tinha um professor na faculdade, Walter. Amaral.
Toda vez que o atacante do Santa?
Não, peraí.
Não.
A gente se encontrava no corredor e aí toda vez que eu ia falar em sala de aula, eu ficava muito nervoso. Aí eu sempre fazia assim com a mão. Assim, tal. Querendo, enfim, normal. Quem tem aula comigo tá ligado que a minha mão, ela...
Tem alguns ataques.
Tem vida própria. E aí toda vez que eu via a Walter nos corredores, eu falava bom dia, boa tarde, boa noite, Walter. Aí Walter falava, aí Walter fazia. Boa noite, Silvio. Aí passava. Que engraçado, cara, porque ele doutor e tá eu passando. Boa noite, ele. Boa noite.
Simplesmente.
Pessoal, muito obrigado por hoje. Foi lindo, como a gente gosta sempre de dizer. Foi lindo, foi sensa, foi maravicensa. Eu estou super feliz. I love you forever to be. E que a gente volte mais vezes aqui nesse formato. Gostei de olhar pra cara feia de André enquanto eu falo.
Esse cara me ama. Então é isso, meus jovens. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar nesse vídeo, dizer se você gostou de fato. Se gostou, comenta e mais. Deixa o like, que a gente quer fazer crescer esse canal. Dá aquele like maroto, lindíssimo, cheiroso e garboso. Compartilhe você aí, né? que está estudando, alunos aqui, né? Eu sei que tem alunos aqui que vão estar assistindo, né? Sempre tem. E você que não é aluno, que gosta de Oxa História, que ama Oxa História, também compartilha. Divulga esse episódio em nome de Jesus e compartilha com todo mundo que você achar. E claro, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, pra gente também aumentar aí esse número de inscritos, pois agora estamos no YouTube de verdade. Vocês pediram? Nós realizamos. Então é isso. Um beijo, um cheiro, um queijo, um abraço. E claro, que a história esteja com vocês. Valeu, cadê teu grito, Silvão? Teu grito
cheirinho, final. Uou!